Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. Capítulo 3. A liberdade da glória dos filhos de Deus ou a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 até 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ainda outra maneira das Escrituras mencionarem a liberdade com que Cristo nos libertou, é feita através da menção à liberdade da glória dos filhos de Deus ou à gloriosa liberdade dos filhos de Deus, dependendo respectivamente do idioma e da versão da tradução das Escrituras. Entretanto, independentemente de uma ou de outra tradução, o que gostaríamos de destacar aqui é o destaque que as Escrituras fazem à glória que está associada à liberdade que é oferecida e concedida por Deus aos seus filhos, mostrando-nos também desta maneira que a liberdade oferecida segundo o reino celestial aos seres humanos é uma liberdade distinta e singular. Além da liberdade com que Cristo nos libertou redimir, resgatar e livrar as pessoas de escravidões que as subjugavam aos poderes das trevas, esta mesma liberdade está associada ou é parte de uma glória incomparavelmente mais superior do que qualquer outra proposição de liberdade. E isto, pelo fato dela também permitir uma pessoa acessar aspectos para a sua vida que nenhum outro tipo de liberdade pode proporcionar. Lembramos que a liberdade com que Cristo nos libertou tem nos seguintes tópicos, e com exclusividade, alguns dos seus principais pontos a serem observados, aprendidos e praticados. 1. A liberdade para um cristão poder ter acesso a Deus pessoalmente a qualquer hora e em qualquer lugar devido à reconciliação realizada pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. 2. A liberdade para um indivíduo poder conhecer ao Senhor Jesus Cristo e ao Pai Celestial de forma contínua e crescente, o que é uma própria expressão do que o Senhor denomina de vida eterna. 3. A liberdade para uma pessoa poder ser guiada pelo Espírito Santo em todos os caminhos e atos da vida. 4. A liberdade para um indivíduo poder ser guiado em toda a verdade e não mais pela vaidade, pelo temporal, pelo engano, pelo falso, pelo fantasioso ou pela mentira. Através da liberdade com que Cristo nos libertou, um cristão pode se expor continuamente ao ensino de Cristo e crescer na compreensão e no desfrutar desta liberdade a ele concedida pelo Senhor. João 8, 31 até 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus 11, 27 até 29. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ainda mais, ou além de possibilitar que um cristão possa ter acesso ao Senhor para ser instruído por ele, a liberdade com que Cristo nos libertou também contempla a liberdade para um indivíduo poder passar a crer nas palavras do Senhor e efetivamente realizar a instrução recebida de Deus. A liberdade com que Cristo nos libertou é uma liberdade que redime as pessoas da escravidão e possibilita a apropriada condição para elas receberem as instruções do Senhor, mas também é uma liberdade que atua no sentido de possibilitar que o cristão esteja livre e amparado para realizar a vontade de Deus em sua jornada diária no presente mundo. Além da liberdade com que Cristo nos libertou, proporcionar a condição para que um cristão possa receber as instruções do Senhor para fortalecê-lo na esperança da salvação eterna após a vida no corpo natural, esta mesma liberdade também é a liberdade cuja glória fortalece um cristão a poder andar no tempo presente segundo a vontade celestial. A liberdade em Cristo é a liberdade que a criação tanto anela para ser revelada nos filhos de Deus na expectativa de também ela poder ser liberta do cativeiro da corrupção. A única liberdade que tem uma glória que permite uma pessoa ser efetivamente liberta do cativeiro da corrupção, o qual, por sua vez, repetidamente subjuga uma pessoa ao pecado e à continuidade na corrupção, é a liberdade com que Cristo nos libertou, sendo esta, também neste aspecto, uma expressão da glória que Deus estabeleceu para ser manifestada em Cristo e na qual todos os cristãos são chamados a viver e andar. A liberdade da glória dos filhos de Deus ou a gloriosa liberdade dos filhos de Deus é distinta de qualquer outra proposição de liberdade devido ao fato de que através de Cristo Jesus uma pessoa é reconciliada com Deus, mas também porque nesta mesma liberdade uma pessoa tem ao alcance a condição de estar em Cristo. Ou seja, de estar naquele que detém a glória da plena liberdade que é consonante ao caminho na verdade e que é perfeitamente livre da sujeição a qualquer aspecto que se opõe à vontade de Deus. A liberdade da glória dos filhos de Deus ou a gloriosa liberdade dos filhos de Deus é tão especialmente gloriosa porque ela tem por fundamento e sustentação o Senhor que é a nossa justiça, salvação, sabedoria e vida, e porque um cristão é chamado para viver e andar no próprio Senhor de toda a glória. Em outras palavras, é por causa da glória daquele que lhes concede a liberdade, e que os chama para viver e andar nele, que a liberdade dos filhos de Deus é tão gloriosa, não havendo verdadeira liberdade quando uma pessoa está dissociada de Cristo. Assim como Cristo é a justiça, a salvação, o caminho, a verdade, a vida e o poder celestial da vida de um cristão, assim também Cristo, nos aspectos da sua glória, é a expressão e o caminho da liberdade do cristão. Quando um cristão está em Cristo ou vive e anda em Cristo, ele é livre na liberdade que há Cristo. Entretanto, quando um cristão não vive e não anda em Cristo, este cristão também se abstém da condição de liberdade que lhe está disponível no Senhor. Considerando que a liberdade é uma parte integrante da salvação e da vida oferecida por Deus através do seu Evangelho, e ainda, que Cristo é a expressão central da salvação e novidade de vida que Deus oferece, também é em Cristo que uma pessoa é chamada para desfrutar da liberdade que é lhe oferecida pelo Pai Celestial. Em Cristo Jesus, uma pessoa pode obter e desfrutar da liberdade porque na glória de Cristo revelada aos seres humanos, encontramos que Cristo é 1. Nosso libertador. 2. O bom e único pastor que conduz aos seus em liberdade. 3. O sumo sacerdote eterno que assiste àqueles que nele creem e que lhes provê libertação das aflições e angústias que se opõem a eles. 4. O Rei da Justiça e o Rei da Paz que é poderoso para guardar eternamente em liberdade e paz todo aquele que nele se encontra. E uma vez que é em Cristo que se encontra a liberdade do cristão, quanto mais um cristão conhecer a glória de Cristo e permanecer no Senhor, mais ele também poderá conhecer e experimentar a liberdade que já está disponível a ele nas mais diversas virtudes do Senhor na sua eterna glória. Por fim, de maneira semelhante ao capítulo anterior, somente não iremos nos delongar mais no presente ponto sobre a glória de Cristo Jesus, tendo em vista que este assunto já se encontra abordado de forma bem mais extensa no estudo sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, tema cuja enorme relevância nós temos procurado destacar repetidamente e do qual relembramos três textos a seguir. 2 Coríntios 3, 17 até 4, 7. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Tessalonicenses 2, 13-14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 7, 22-25. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele, Cristo, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.